dia a dia de quem fez história no direito. Começa agora na Rádio Justiça, Biografia.
Estamos iniciando mais uma edição do Biografia aqui pela Rádio Justiça em 104,7 FM. É com prazer e satisfação e uma honra que a gente recebe o advogado imobiliário e especialista em condomínio, Dr. Rodrigo Carpati, ele que já participa da programação da Rádio Justiça há alguns anos. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo à Rádio Justiça, obrigado por participar aqui do programa Biografia. Uma boa noite ao senhor.
Boa noite, Arthur. Sinto lisonjeado com o convite, é um prazer estar aqui pessoalmente conversando com vocês na rádio.
O que levou o senhor a seguir esse caminho do direito, Dr. Rodrigo Carpati?
Então, Arthur, o caminho do direito, na verdade, foi um sonho. Eu sempre quis, me preocupei com a justiça e desde criança eu procurei algo que pudesse fazer o bem para as pessoas e queria ser policial. Daí eu pensei que talvez sendo policial isso poderia me trazer algumas intempéries na vida e pensei, então vou ser delegado de polícia. E daí eu pensei, para ser delegado eu preciso fazer direito. Foi assim que começou a minha trajetória no mundo do direito.
Foi influenciado por alguém ou partiu de iniciativa própria mesmo?
Partiu de iniciativa própria. Eu sempre gostei de ver filmes de justiça, de ver a atuação da polícia americana e falei, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer o bem, eu preciso consertar as coisas, e para isso eu almejei uma carreira de delegado. Isso eu estou te dizendo, eu já tinha 10 anos de idade, eu já queria fazer direito.
Certo. E para o ramo imobiliário e especialidade em condomínio, o que levou o senhor?
O tempo foi passando, eu entrei na faculdade de direito, mas percebi que aquele sonho talvez não fosse o meu caminho. Iniciei trabalhando com meu pai, que tem uma administradora de condomínios, e nesse momento me vi envolvido. Não ia seguir mais a carreira jurídica, porque meu pai tem uma administradora que começou a expandir e eu assumi a parte comercial da administração e estava indo muito bem. E daí, em determinado momento, meu pai falou, para você continuar aqui, eu quero que você tire a carteira da ordem. Daí eu tirei a carteira da ordem e deixei ela guardadinha e continuei trabalhando com ele. Daí começaram a surgir questões inerentes ao direito que alguns advogados não estavam dando soluções que eu acreditava naquele momento, nem meu pai, que eram as soluções mais corretas. E daí comecei a esmiuçar outras saídas e percebi que o meu caminho talvez fosse ainda na mesma área dele, mas ajudando no braço jurídico, e daí eu comecei a pegar um caso, outro, resolver uma questão, e daí quando eu fui ver, eu já estou hoje envolvido com mais de 9 mil processos judiciais e uma estrutura muito grande voltada para o direito imobiliário e condominial.
O Dr. Rodrigo Carpati, o direito imobiliário é uma novidade ou já é muito tempo ou falta especialista?
Então, o direito imobiliário ele não é uma novidade, mas o direito condominial ele é uma novidade, que na verdade ele é um braço do direito civil. A gente encaixa ele no direito imobiliário e de uns anos para cá, Arthur, existe um boom no mercado de condomínios. Então, existe uma carência gigantesca de especialistas que possam auxiliar esse dia a dia. A gente tem grandes especialistas, o próprio Caio Mário, já falecido, que foi o criador da primeira lei de 64, da 4591. Nós temos Nascimento e Franco, Biagio Ruggiero, que são doutrinadores também falecidos. E, na atualidade, a gente carece de tanto de doutrina especializada quanto de profissionais que possam estar no dia a dia. E muitas vezes a doutrina ela não vai atender aquele caso prático. Então é muito difícil você formar esse profissional, porque ele não tem que ser só um profissional teórico. Ele tem que ser alguém que entenda o dia a dia daquele síndico. Não adianta você falar para o síndico, você não pode alterar a fachada. O artigo tal diz, o 1336.4, diz que você não pode alterar a fachada. E daí o que acontece? Mas ele fala, não, mas o meu condômino colocou um azulejo, isso altera ou não a fachada? Não, você não pode alterar. Então, a doutrina muitas vezes fica fria e você precisa da adequação ao caso prático. E essa adequação você não vai aprender só nos bancos das universidades. Você aprende ali fazendo assembleia, conversando com os profissionais, e nem todo profissional se dispõe a estar numa assembleia. Uma assembleia é um momento muito crucial, ainda mais quando você se porta como advogado daquele condomínio.
É porque a questão... As leis condominiais vai de cada condomínio ou de cada município? Como é isso, doutor Carpati?
Então, isso é um complicador também, Arthur. Nós temos o Código Civil, pouco mais de 20 artigos, e nós temos as leis esparsas. Então, por exemplo, a Constituição Federal se aplica a condomínios. A lei antifumo se aplica a condomínios. Você tem posturas estaduais, municipais e federais. A questão é que nem toda a legislação diz essa lei se aplica a condomínios, mas o condomínio está dentro do território nacional. Se é uma lei estadual, municipal ou federal, aquele condomínio, ele vai se ver obrigado. Então, a gente não tem uma lei geral que trate de condomínios. Temos apenas o Código Civil, mas são 20 e poucos artigos, e esses 20 e poucos artigos, eles não vão entrar nas questões... todas as questões do dia a dia. Então, nós temos também um conflito de entendimentos entre doutrinadores, juristas e até mesmo, algumas vezes, nos tribunais para saber se aquilo se aplica ou não. Isso faz com que o síndico se sinta carente e, muitas vezes, inseguro para tocar o dia a dia daquele condomínio.
Estamos conversando com o advogado imobiliário especialista em condomínio, Dr. Rodrigo Carpati, ele que participa hoje aqui nesta noite no programa Biografia pela Rádio Justiça. Dr. Rodrigo Carpati, qual foi uma causa que mais marcou a carreira do senhor até este momento?
Então, hoje eu te digo que a gente tem aproximadamente 9 mil processos, é muito processo. Ainda mais para quem começou do primeiro processo. Algumas causas me vêm à cabeça, não uma. Por exemplo, a minha primeira causa em direito condominial foi uma alteração de fachada, onde o proprietário ele colocou na fachada, na sacada, ele colocou um gradil acima do que deveria, do que poderia. Então, ele foi acionado. E quando essa pessoa me consultou, eu falei, não pode, você não pode alterar a fachada. Só que daí nós fomos verificar a situação prática e aquela fachada estava abaixo das normas ABNT, da norma ABNT, e oferecia um risco. E essa pessoa, ele tinha um filho pequeno e ele fez isso por segurança. Então, a justiça, no caso específico, entendeu que isso não estava afrontando a alteração da fachada, não estava afrontando a fachada e sim adequando as normas e trazendo segurança para aquela situação. Então, esse foi um dos primeiros casos que eu toquei e que me mostrou que a letra fria da lei, não alterar a fachada, ela poderia ser adaptada a uma situação prática. E daí, tive casos assim... dentro de condomínios, desde assaltos, até mesmo tivemos um caso assim, casos estranhos, e onde um morador arremessou uma garota de programas de uma janela. Então, são situações que você não pode imaginar, mas que elas ocorrem dentro de condomínios. Tive um caso que me marcou muito também, onde a Polícia Federal foi entrar no condomínio e acabou não se identificando, e daí levou preso aquele porteiro do prédio. Então, foi um caso também emblemático, porque aquele porteiro era uma vítima de um abuso e virou um processo, ele ficou preso, enfim. Arthur, poderia passar aqui horas ilustrando esses casos, que são extremamente interessantes.
Qual a relação da lei de condomínio com essa moça que foi lançada pela janela do edifício? Não é uma coisa criminal, penal?
É uma coisa criminal, Arthur, mas como nós fazemos assessoria legal para esse prédio, e você me perguntou qual é a legislação, para você se tornar um advogado condominial, você não tem que entender só do direito civil e do direito imobiliário, você precisa adentrar em outras áreas, por exemplo, na esfera tributária também, quando a gente fala da remuneração do síndico, da isenção do síndico, e casos práticos desse, como esse infeliz incidente do arremesso ou esse infeliz incidente de que o porteiro foi levado pela polícia. Então, a gente acaba tendo que se aperfeiçoar. Não existe uma relação direta com o direito condominial, mas existe uma relação direta com a vida em condomínio, e quem fica sendo responsável é aquele advogado que faz a assessoria. Então, nós fazemos o link e realizamos o serviço para em defesa do interesse dos clientes.
Ser especialista em condomínio, Dr. Rodrigo Carpati, é administrar conflitos. É uma questão pessoal que entra ali, e conflito entre diversas pessoas com características diferentes, formações diferentes, e que querem estar acima da legislação que é determinado por as regras de um condomínio?
Arthur, eu acho que é o princípio, começa daí, resolver problemas. Eu me coloco sempre, apesar de ser advogado, apesar de viver de momentos complicados e de ações judiciais, o meu primeiro ímpeto é sempre resolver de forma extrajudicial. E vou te dizer que grande parte dos problemas eles são resolvidos com um pouquinho de bom senso, como no caso da senhora que usava salto e o morador de baixo queria entrar com o processo. Eu chamei os dois e a moradora falou: por que você não me avisou que o salto atrapalhava? Eu posso tirar quando entrar em casa. Então, nós estamos predispostos, muitas vezes, a entrar em conflitos de forma desnecessária. O morador, ele esquece que aquela unidade privativa é dele, mas ele tem uma vida em comum. Então, o que ele está fazendo na unidade dele está interferindo, muitas vezes, no direito alheio, no direito do vizinho. Apesar de que ele tem o direito de propriedade, esse direito de propriedade encontra limitantes. E são limitantes não perturbar o sossego, saúde e segurança dos demais moradores. Então, é muito complicado. Quando você aglomera muita gente em espaços cada vez menores e cada vez mais pessoas, a tendência é que os conflitos sejam cada vez maiores. Por isso que os condomínios precisam estar aptos a sair desse tipo de situação. Como? Sendo tratados como empresas, com assessoria jurídica, com assessoria contábil, administrativa, para começar a esvaziar esse tipo de problema, que muitas vezes surge com uma dúvida na prestação de contas, com uma postura inadequada na administração ou com uma conduta dentro de uma unidade que não é inibida ou não é conversada e resolvida no momento oportuno e pode virar depois uma questão pessoal. E a gente sabe como acabam essas questões nesses 9 mil processos que eu tenho.
No caso de barulho, vai do bom senso dos inquilinos.
No caso de barulho, existe uma legislação federal que institui qual é o barulho que pode ser feito, quais são os decibéis que podem ser feitos. É uma lei, é uma ABNT específica, uma legislação federal do Comana, mais uma ABNT específica, mas eu tenho o conhecimento que essa lei, que essa ABNT vai ser modificada, mas às vezes não é a questão do barulho que está sendo oferido. Por quê? Porque às vezes o problema é do prédio, que tem um problema acústico. Então, o isolamento acústico das unidades não é suficiente, às vezes a pessoa não está fazendo muito barulho, e daí começam a surgir esses problemas que a gente tem dito aqui.
Estamos conversando com o advogado e especialista em condomínio e direito imobiliário, Dr. Rodrigo Carpati, ele que é o nosso convidado desta noite e participa do Biografia, que faz uma pequena pausa e volta em instantes.
Estamos apresentando Biografia. Voltamos a apresentar Biografia.
Voltamos com o programa Biografia pela Rádio Justiça em 104,7 FM. Nosso convidado de hoje é o advogado imobiliário e especialista em condomínio, Dr. Rodrigo Carpati. Dr. Rodrigo Carpati, o senhor nasceu onde?
Eu sou natural de São Paulo mesmo.
São Paulo, capital.
São Paulo, capital.
E como foi a vida do senhor em infância, que local na capital paulista?
Então, eu venho, os meus pais tinham um apartamento na Vila Olímpia, depois nós nos mudamos para Pinheiros, mas o meu pai sempre teve uma casa de veraneio no interior de São Paulo, que é uma cidade muito próxima, que chama Atibaia, e apesar de São Paulo ser um local, às vezes, muitas vezes inóspito e inseguro, o interior de São Paulo sempre foi, agora não é mais, mas na minha infância sempre foi um local gostoso de se viver, e eu cresci nas férias e nos feriados em Atibaia, tomando carona na rua e andando de bicicleta com 5, 6 anos de idade, jogando futebol, eu tinha um time de futebol na cidade, e essa foi a minha infância livre, que hoje, infelizmente, em São Paulo fica muito complicado.
E qual é a origem desse sobrenome, Carpati?
Então, Carpati é húngaro. Meu pai é húngaro, veio da Hungria, eles vieram fugidos quando acabou a Segunda Guerra. Nós somos judeus e viemos, meu pai é imigrante, veio para o Brasil com a minha avó e com meu avô, que eu não tive a honra de conhecê-lo. E vieram numa situação extremamente complicada, uma situação onde foram morar numa kitnet super simples, e como todo imigrante, fizeram a vida em São Paulo a custo de muito trabalho. Eu cresci vendo meu pai chegar em casa à meia-noite, uma da manhã, realizando assembleias. E um dia ele me confidenciou que a primeira assembleia que eu participei, eu tinha 3 anos de idade. Porque eu lembrei de era uma assembleia próxima a São Paulo, que ia ter um bingo para atrair as pessoas, era uma assembleia num loteamento. E daí eu falava para ele que eu queria aquele brinde, e depois eu fui descobrir que aquilo era uma assembleia. Então foi assim que a vida caminhou comigo.
E a família segue o judaísmo?
Então, nós somos judeus, segue o judaísmo, não sou muito praticante, mas nos grandes feriados judaicos nós frequentamos a sinagoga e nos reunimos em família, assim.
E a juventude do senhor na capital paulista, Dr. Rodrigo Carpati, como foi?
A juventude do jovem paulistano, fazia a faculdade, trabalhava, gostava de balada e bares na Vila Madalena, as namoradinhas, os amigos, viajava para o litoral, porque o paulistano fica muito preso em São Paulo, então quando a gente tem a possibilidade a gente vai ou para o litoral ou para o interior de São Paulo. Então levava meus amigos no interior, no sítio, e quando podia a gente ia para a praia para se divertir. Foi uma infância boa.
Fora do escritório de advocacia e também nos tribunais em São Paulo, como é a vida do Dr. Rodrigo Carpati, a vida social, entretenimento, lazer?
Então, eu vou te confidenciar que eu procuro levar uma vida muito simples fora do escritório. Então, a gente precisa ser muito forte para fazer o que faz, porque o advogado, ele já tem que passar uma credibilidade, uma confiança, ele tem que estar sempre de terno e gravata. Então, quando eu não estou no escritório, eu estou vestido ou com uma calça de moletom ou com de shorts, e procuro me dedicar à família, procuro passar. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 10 meses e outra de 2 e 7, que são a minha grande paixão. Então, procuro me dedicar a eles, viajar com eles quando eu tenho algum tempo, vou com a minha esposa jantar constantemente, a gente acaba utilizando, indo nos mesmos restaurantes, mas essa é a minha rotina. É um prazer quando eu não estou trabalhando, estar com eles, estar com a minha esposa e com as crianças.
Reunião em família,
eu procuro não misturar a minha vida social, ela está totalmente separada com a minha vida profissional. Eu procuro não misturar, não trazer os clientes para dentro de casa, para dentro do meu dia a dia. Procuro, como o que eu faço requer muitas vezes, e por muitos anos a minha dedicação foi acima de 17 horas por dia. Quando eu não estou trabalhando, eu procuro estar 100% voltado para eles em casa.
E tem hábito de leitura, sem ser livre de direito, como é cinema também?
Eu gosto de ler. Gosto de ler biografias, eu gosto de ler histórias suspense. Eu gosto de um advogado que é o John Grisham, que ele, apesar de ser advogado, ele tem umas histórias muito interessantes. Não consigo deixar de lado os livros sobre direito condominial. E quando posso, agora com as crianças pequenas, não tem sido um hábito, mas eu procuro ir no cinema uma vez por semana.
E como é ser pai?
Acho que foi o grande marco da minha vida, né? Porque algumas situações a gente só consegue saber na prática. Então mudou minha relação com meu pai, como eu vejo ele hoje. E quando aquela criança se desenvolve, depende de você, e quando ele te ama, ela te chama de pai, você tem uma responsabilidade gigantesca. E é um prazer, assim, hoje eu entendo como minha mãe me olhava, como meu pai me olhava, então é uma explosão de emoção, apesar de ser muito cansativo, porque requer uma dedicação e uma paciência muito grande, mas é um dos marcos, é um dos grandes desafios que a gente tem na vida e vale a pena.
E criança tem muita energia, muita disposição, né?
Muita disposição. Não tem horário, não tem... É muito divertido, mas é exaustivo. Você trabalhar o dia inteiro e você tem que chegar bem em casa porque você precisa dar continuidade. Então, você aprende a dormir menos, então 6 horas da manhã já não é mais tão cedo como já foi no passado. Não importa que a assembleia acabou 1 da manhã... 6 horas da manhã sem estar pronto. Faço questão de levar minha pequena todo dia na escola e a vida segue.
Estamos conversando com o advogado e especialista em direito imobiliário e de condomínio, Dr. Rodrigo Carpati, aqui no programa Biografia, nesta noite. Dr. Rodrigo Carpati, o que o senhor deseja para o Brasil do amanhã?
Arthur, eu tenho ido de norte a sul do país ministrar palestras, tenho sido, graças a Deus, muito bem recebido, e o que me incomoda é ver uma desigualdade, é ver uma pobreza. Eu já não acho mais que o caminho é esperar só do poder público, então a gente tem que agir também. Tenho visto um país que tem agido. Eu queria ver um país em paz, eu queria ver um país que tivesse uma igualdade, que todo mundo tivesse condições mínimas de moradia, de alimentação, que depois que você vira pai, você não consegue ver uma criança fora da escola, não consegue ver uma pessoa na rua, um animal jogado na rua. Então essas são situações que me incomodam, e para mim o país do amanhã seria um país com um mínimo de subsistência para a população. A gente vê emparelhamentos cada vez maiores do governo, e são muito pesados, enquanto gasta-se milhões e milhões com estruturas, você tem pessoas que não têm o que calçar ou o que comer. Então eu acho que os princípios precisam ser revistos a cada momento, porque não adianta a gente estar aqui conversando e ter alguém morrendo de fome ou morrendo na porta de um hospital. Então, para mim, o país do amanhã é o país que eu quero viver, é um país que o rico e o pobre possam ter condições de entrar num hospital e ser bem atendido e ter o que comer.
Certo. Sobre a realização pessoal, o senhor tem muito ainda pela frente que o senhor deseja, almeja?
Arthur, eu vou te dizer que eu sou um felizardo, eu agradeço a Deus todo dia pelo caminho que eu tive, mas foram 20 anos de dedicação. Em alguns momentos eu cheguei a picos de 19 horas de trabalho por dia. Eu costumo dizer que eu tive muita sorte depois que eu passei a trabalhar 17, 19 horas por dia. Então, eu fiz acontecer no que eu tenho feito. Eu tenho um escritório estruturado, eu tenho 100 colaboradores ali trabalhando no dia a dia comigo. Então eu já sou realizado, mas o meu projeto para o futuro, a gente não pode parar, é plantar a semente do direito condominial e de manter um escritório em cada capital do país. E é isso que eu tenho feito nesses últimos meses, esse é o projeto que eu tenho tocado.
E está sendo assim, o cenário mostra que é possível.
Hoje eu tenho uma base em São Paulo, eu tenho uma base no Maranhão e tenho mais 4 localidades em negociação. Então, é possível e existe uma demanda assim gigantesca para que se resolvam problemas que nem a gente começou falando, oriundos da vida do condomínio.
Crendo, correndo atrás, buscando caminhos, é possível realizar o que a gente deseja.
Arthur, eu acho que o que separa os sonhos é a realização, é a persistência. Eu acho que, pelo menos comigo, o que fez a diferença, e as pessoas que eu tenho acompanhado, a gente procura sempre se espelhar em pessoas, né? É a persistência. Então, acho que tudo é possível, desde que você saiba que tem um preço a se pagar para isso, por isso. E esse preço não é nunca menos do que muito, muito, muito trabalho.
Doutor Rodrigo Carpati, infelizmente o nosso tempo está se esgotando e eu gostaria que o senhor deixasse uma música para o nosso ouvinte. E se esta música, o que ela representa para o senhor também?
Arthur, eu vou deixar uma música que é o grito de alerta do Gonzaguinha. Eu sou, apesar de ser um advogado muito combativo e muito, muito focado no que eu faço, eu sou muito sensível às questões que me estão à minha volta. E o grito de alerta é uma música que serve tanto para o pessoal, para um sofrimento de um adolescente com uma namorada, quanto para um alerta para um país que precisa acordar ou para uma situação que precisa ser mudada. Então essa música, ela sempre, quando eu escuto, quando eu passo uma situação que não é tão favorável, eu sempre me remeto ao grito de alerta do Gonzaguinha.
Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça e me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas roendo, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar um momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. Há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. E eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta.
E com esta música a gente chega ao final de mais uma edição do programa Biografia. Os trabalhos técnicos foram de Flávio Faria e Carlos Henrique, também na sonoplastia. Apresentação, minha, Arthur Filho. E o nosso convidado de hoje, o advogado imobiliário especialista em condomínio, Dr. Rodrigo Carpati, a quem a gente agradece. Olha, foi um prazer, uma honra recebê-lo aqui na Rádio Justiça e participar desse nosso programa Biografia. Uma boa noite ao senhor. Um forte abraço.
Obrigado, Arthur. Eu que agradeço e digo que o prazer é todo meu. Foi fenomenal. Um forte abraço a você e a todos os ouvintes.
Você acabou de ouvir na Rádio Justiça Biografia, o dia a dia de quem fez história no direito. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.